Vamos homenagear quem realmente prestigia esta programação. Senhoras e senhores, a pessoa mais importante nos meios de comunicação de todo o país. Chegou o momento de nossa audiência, a majestade.
Nossa audiência, a majestade de hoje vem da bela e velha Apucarana, direto do Paraná. O cara é empresário e pau mandado da dona Maria Cristina. Aos 45 anos, esse marmanjo ainda é fã do Pânico de Papai. Aplausos para Claudemir Pereira.
Claudemir, ó. Viajado o homem, hein?
Sim.
Bala. Vem, Claudemir.
Essa aí, PC.
Tudo bem?
Rapaz, é um prazer estar aqui, hein?
Boa. E aí, você é de onde?
Apucarana.
Apucarana? Paraná.
De Apucarana.
Apucarana,
já fechou lá, já.
Você fez o bonezinho lá em Apucarana?
Fiz aqui, ó. Bonezinho em homenagem a vocês.
Você sabe que Apucarana é a terra do boné, né?
Ah, é?
Não é?
Aham, capital. Capital
do boné. Todo boné, aquele boné do... Dos que você compra nos Estados Unidos.
Ah, do New York Jets.
Isso, todos aqueles bonés são feitos em Apucarana.
O boné do Ayrton Senna Nacional foi feito lá.
Mentira, aquele azul.
O azul original. Porra, Apucarana é a capital do boné. Todo boné que você vê é de Apucarana.
Quero ver fazer pra Mavi lá, pra Mavi que fez o bonézinho aí em 2 dias.
E você faz o que em Apucarana?
Boné. Sou distribuidor de suco. Suco Sunap.
Vejam que coisa. Na terra do boné tem um distribuidor de suco.
Suco de boné.
É um suco de laranja.
Trouxe boné pra nós? Não.
Suco. Suco de quê?
Trouxe boné, trouxe suco.
Pro Emílio também?
Pra todo mundo.
Mentira. É. Boné pro Emílio? Eu quero ver.
O gordo. É. Ah, o baleia duvido. Falando do outro.
Eu duvido.
Uma puta de uma baleia que não cabe. A camiseta
não cabe também. O cara trouxe suco de lasanha.
Deixa eu falar uma coisa.
Boné pro suco Emílio. De
deixa eu falar. Suco de quê?
É suco de laranja. Natural.
Oh, é
100%. Top.
Boa, hein? Não tem nada no...
Não, naturalzinho. Trouxe a amostra aí pra vocês.
É, sim, hein? É natural mesmo ou tem um?
Não. 15 dias de validade.
Olá, hein?
É.
Muito bem, seja bem-vindo.
Obrigado.
Aproveitar e mandar um abraço no norte do Paraná, não é isso? É.
Opa,
uma região muito bacana.
Eu escuto vocês desde a época do Pato no Poço lá.
Tá,
né?
Vendo? Nossa. Apucarana, Londrina, Maringá, Cianorte,
Vermelho,
toda essa região.
Pé Vermelho, é
gente, muito bacana. Muito obrigado pela sua audiência aí, o norte do Paraná, representando aqui o nosso, hoje, a nossa majestade audiência.
Ei, Claudemir.
Essa é, PC.
Essa é.
Vamos colaborar.
Dito
suco
isso,
de laranja.
Tá vendo? Você tá conhecendo
o Brasil.
O Brasil, a nossa audiência em todo o Brasil. Aliás, a gente tem que agradecer a você que dispõe do seu precioso tempo ouvindo esse programa. É isso?
Exatamente. Aliás, o Claudemir já esteve nesse programa. Ele é um cara que prestigiou o programa há anos, né, Claudemir? Boa, Claudemir.
Boa, Claudemir.
Muito bem.
Boa.
E agora vamos falar de filmes.
Opa, aí chegou o momento.
Mas ele tá.
Agora
tá
falaremos de séries. Porém, a nossa audiência agora é com homens. Homens com mais de 40 anos que ainda usam pantufa Chewbacca. É hora da linhagem geek com Homem-Aranha com a mobilidade de um cágado. André Alba.
Ele gosta.
Linhagem geek.
Linhagem geek.
André Alba.
Zé da Manga.
Boa tarde, boa tarde a todos. Muito obrigado pela deixa. Se inscreva lá no canal da Linhagem Geek. Faltam poucos para 500 dias.
500 dias.
500 mil. Tempo, 500 mil. Ainda dá tempo de você se inscrever lá no canal da Linhagem Geek. Emílio, uma coisa se tornou viral e me chamou a atenção. Zuzu.
Oi.
And Reginaldo chamaram a minha atenção. E eu fui procurar entender o motivo desse vídeo do nosso querido Caetano Veloso ter viralizado.
Saber.
A gente fala muito de super-herói,
olá,
né,
ligado? Sim, sim. O cara tá de Shazam, velho.
Bonitinho.
Rápido.
A gente
Shazam da Enel.
A gente fala muito de super-herói. É um super-herói da DC, né? Ele tá vestido de Shazam. Ele tem as cores do Partido Socialismo e Liberdade, né? Aquele vermelho e amarelo. Acabou viralizando. Você sempre fala que super acha Caetano, que meu. As pessoas que se vestem de super-herói Mas são meio completamente.
Aí você vai ficar sem assim,
é, é, então, é. Eu fiquei um pouco com medo.
Mas você vê que tem um limite de idade pra usar fantasia.
Tem,
com todo respeito. É, 12 anos, o limite é 12 anos.
Festa fantasia de vovô não dá, né, meu?
Pelo amor de Deus.
Eu não, mas isso aí, Braga. Isso aí deve ter sido alguma...
Uma performance.
Sim, foi, coisa de carnaval.
Alguma ironia.
O bloco do Caetano.
Diz que a fantasia foi...
Caetano Veloso não é um cara tão ridículo.
Foi com uma ironia aí com o raio do Nicolas lá.
É?
Opa! Falaram que foi
isso. Não, que isso. Aí é muita teoria da conspiração. O cara não pode programar. Não, ele tem que
por que
ter
não
um
Batman? Pô. Por que não qualquer um? Por que um raio? Logo na sequência.
The Flash. É de quem a fantasia? The Flash, né?
Não, é
Flash.
Shazam.
Acabou de falar. Shazam? Presta atenção no amigo.
Mas é igual a do The Flash.
É, do Shazam, ele falou que é o super-herói favorito de infância dele. Acho que essa é a...
Pô. Ele é 30 anos mais velho que
a infância. Ele tem a mesma idade.
Não existiu o Shazam quando ele era criança.
Tem a mesma idade que o Shazam, mas acabou viralizando nas redes sociais, levantando o debate de Zuzu, até quando?
O limite da fantasia.
O limite de se vestir de super-herói. O Caetano Veloso é o nosso exemplo.
Vovô menino. Até 8 anos tá bom, viu?
Até 8 anos, né?
Aprendeu a ler, você tira a fantasia.
Cheira aqui.
Vamos lá. Vamos começar aqui agora a falar das notícias. Sami, lembrei de você na primeira.
Opa, obrigado.
Eu sempre lembro dos meus amigos, colegas de bancada importantes, excelentes comunicadores. Porque é o seguinte, a Globoplay, ela caiu e tem 8% apenas de audiência no streaming. A cada ano que passa, a audiência vai caindo. Obviamente, é muito difícil você concorrer com os grandes players, né? Então, você tem a Netflix, você tem a Prime Video, e tá cada vez mais difícil. A Globoplay encerrou 2025 em queda no mercado brasileiro de streaming, segundo um relatório mais recente da Just Watch. A plataforma da Globo registrou apenas 8% de participação no último trimestre de 2025, após perder 4 pontos percentuais em 2024. Fica cada vez mais difícil você competir com o YouTube, com o Netflix e com a Prime Video. Por mais que a Globoplay e a Globo tente fazer isso, a audiência vem, e não só a audiência do Globoplay. A gente sempre traz aqui, de vez em quando ali, dá uma roubada ali na pauta do Helber, mas a gente traz em relação a Globo, os canais Globo fechado e aberto, que a audiência vem caindo cada vez mais. A preferência do público em preferir outros conteúdos e ter a questão portátil, né, do celular para ver o que quiser, fica cada vez mais evidente. A Globo vem perdendo a audiência. E aí, Sami, o que faz?
É muito difícil, né? Porque essa, a gente até comentou outro dia, que a área de streaming, ela força um investimento brutal e escala. Porque você precisa de tal para produzir conteúdo.
Sim.
E investimento brutal para tecnologia de distribuição, de algoritmo, de recomendação, de um monte de coisa. Então, tende a concentrar esse mercado. Uhum. Não é à toa que a Netflix tá indo para cima da Warner, que a Amazon é um grande player, você tem a Disney. Então, acho que é uma estratégia bem ousada da Globo, mas a chance de vingar a Globoplay é pequena, assim, como um grande streamer, porque você está falando de gigantes mundiais.
Sim.
E eu não sei, obviamente, o público que eles atacam, mas você pegar as séries da Netflix, da Apple, da Amazon, é muito difícil concorrer, assim, né? É a mesma coisa você falar que o cinema brasileiro concorrendo com um orçamento de Hollywood, é a mesma coisa. Então eu vejo como ousado. Se eu tivesse, eu não teria peito de fazer um investimento desses, mas a Globo não só tem peito, como tem caixa para isso. Então quem pode, paga para ver.
Vamos ver, né? Emílio, eu lembrei de você, tem um documentário fazendo muito sucesso, você que gosta de documentário, um documentário da Melania, a Melania Trump, tem um documentário que irá estrear, que acompanha os bastidores da primeira-dama dos Estados Unidos, depois, né, da segunda posse do Donald Trump. Ele teve um arrecadamento expressivo de 7 milhões de dólares em 1.778 salas.
Mas estão descendo o pau, né?
Então, você viu a crítica? Lógico, né? Os críticos deram 8% ali no Rotten Tomatoes. Pode ser um documentário mal feito, é claro, mas existe.
Tem tudo pra ser.
Que interesse que tem, né?
Mas é um documentário.
Bom, primeiro que ela é muito bonita.
Já tem várias camadas sobre a vida dela.
Ela nunca deu um beijo de língua no Donald Trump. Ela tem uma bitoca. Ela tem meio nojo.
Ela tem meio nojo do Donald
Trump. Ela usa um chapéu bonito.
Eu sinto isso.
O Trump não pegava ele no colo.
Eu sinto isso no olhar dela.
Casal apaixonado.
O documentário, ele trata desde a vida pessoal da
Tem algumas mulheres que tratam os maridos assim, com nojo, com um desdém.
A gente sabe. Você vai no restaurante e você fala, pô, que isso?
Olha lá, ó, um desdém. Ela é bonita, né?
Ela é maravilhosa. Ela é linda. Só que foi uma das melhores aberturas desde 2013 para um documentário que faturou 8 milhões, então já é um grande sucesso, pelo menos na parte da bilheteria. É claro que pode ter aquele negócio de levar ali os amigos para assistir, para encher a sala.
É tipo Universal?
É, a gente sabe como é que funciona essas estratégias aí. Tem muita gente que faz isso aqui no Brasil, mas o fato é que o documentário estreou bem e polêmico, né? Os críticos deram 8%, aí é lógico que você tem uma probabilidade de enviar pesamento ideológico aí, por conta das pessoas não conseguirem assistir o documentário de outro que não concorda politicamente, mas é o documentário aí da Melania fazendo bastante...
Ela é tcheca, né? Tcheca?
Ela é eslovena. Não, eslovena. É eslovena. É eslovena ou eslovênia?
Eslovena.
Ela é eslovena.
O gentílico,
né? É eslovênia. Bom, agora é o momento de que eu faço jus aqui ao quadro, né?
Oba.
Porque eu vou precisar, Morgadão, falar do trailer do He-Man.
Ó, aí sim, hein?
Tá que paroca, hein,
meu? He-Man vai fazer o He-Man.
Mais homem sem camisa, paroca, meu. Ele é lindo, ele é bonito.
Esse é pra que ano, Alba?
Esse aí é a partir de 12 anos, Sammy.
Não, que ano que vai sair?
Vai de ano.
Ai, não, tá chegando, então, pô.
Mas o que você achou? Eu vi que seu irmão quase teve um orgasmo.
O Gabriel adora o He-Man.
Tá loiro também.
Gabriel adora o He-Man, olha lá.
O Gabriel.
Só que é o seguinte. Loiro. A Mattel...
É o loirão?
É o loiraço.
O loirão.
Ele é bonito. Ele é bonito.
Espiada, mano.
Só que é o seguinte. A gente vai ter isso aí, ó. A gente vai ter a adaptação aí do clássico do He-Man, que vai ser um dos grandes blockbusters desse ano. E o trailer, a visualização do trailer superou do Vingadores.
Sim, então, mas você acha que... A história, sei lá, o cara vem pra Terra, meio Thor.
O gato guerreiro.
Vai ter. Já tem o boneco, eu vou trazer pra você o gato guerreiro. Mas o que importa aqui nesta matéria é que tá fazendo muito sucesso. Fez muita visualização, passou o Vingadores, o Doomsday. Então pode ser que a Mattel fez a Barbie lá em 2023. E agora tá apostando no He-Man, fez o bilhão na Barbie. Sim. E pode ter um resultado expressivo
mas
aí no He-Man.
Mas o He-Man não é tão grande que nem Barbie.
Eu acho que sim, viu, Sammy?
Não, que Barbie não. Mas não, é um nome grande.
É público
grande.
Diferente.
Não,
né?
O Mario Bros tem o tamanho da Barbie. Sim.
Sim.
Você Mario
sim,
Bros. Mas He-Man sim.
Não, o He-Man não é tão grande.
O He-Man não ganha do Super 15,
mas,
amigão.
Não, o He-Man não é tão grande, mas é um nome expressivo e ele quer atingir a turma lá dos anos 80, né?
Sim.
E um tempo pra cá, óbvio que isso aí é tudo estratégia, acredito eu, eles estão forçando o He-Man com merchandising, sim, pra caramba. Eu acho que pra fazer o contrário, né? Mas você gostou da história? Cara, de ir pra Terra?
Okay. Eu achei ok.
Tinha que ser tudo lá em Eterno.
Eu acho que eles vão fazer uma grande galhofada e aí vai acabar valendo. E a galera tá gostando, a galera tá animada aí que tá assistindo.
É lógico, todos os filmes é uma porcaria. Qualquer um que parece que traz nostalgia, a galera se interessa.
E ele é um dos grandes candidatos aí em junho,
já
julho.
Já pode até usar o esqueleto ali, ou o Caetano pode se fantasiar também, que vai ficar legal.
Então, você não pode perder o He-Man, acho que vai ser um filme divertido. Emílio, pra finalizar, eu separei
depois os caras tirando sarro do Caetano Veloso.
Não, mas aqui ninguém tá...
O Alba vai de He-Man, não sabe?
Não,
o irmão dele vai.
Caetano Veloso. Vai.
Eu vi o vídeo do irmão dele.
Ele vai de Tila. Emílio, eu separei a última notícia pra uma série que eu quero muito assistir com você.
Oh. Qual série?
E vai ser o seguinte.
Ursinhos
Carinhosos. O Stallone e o Cole Hudson, eles vão produzir uma série sobre a história de Las Vegas.
Já tem.
Não, mas vai ter uma nova, né? Vai ter uma. É o projeto de uma adaptação de Axis, né? Que é a história do... Qual é o nome do sujeito? Benny Binion. É isso? Benny Binion.
Não sei.
O cara que fez, Sammy. O cara que construiu praticamente a ideia de Las Vegas.
Porque Las Vegas,
com
né?
Com pôquer e também com...
Tem uma história, esqueci, que eu não sei até que parte é verdade ou não, que era usado pra lavar dinheiro da máfia.
Isso, a máfia que fez.
Italiano. E que... Eu não sei até que ponto, né? Vamos mostrar até que ponto que se sabe. Então não é uma história bonita.
Os irmãos italianos?
É uma adaptação de um livro de 2014, né? Que do cara que redefiniu Las Vegas, colocando ali o pôquer, a jogatina.
Scarface. Do Bugs Siegel, que era um mafioso.
Sim.
De Nova York. Da máfia. mesmo, que foi designado para fazer Las Vegas. Primeiro ele estava em Hollywood, se não me engano, porque a máfia sempre se meteu em tudo que era negócio.
E precisa lavar o dinheiro.
E ele fez o primeiro, inclusive foi matar o cara. Ele fez aquele Flamengo, que é o primeiro cassino.
Que ainda existe,
é. De Las Vegas. Tem filme, tem o filme.
Bug Siegel.
Ele era judeu, né? É um judeu, um mafioso judeu. Muito legal a história dele.
É engraçado, né? Porque a gente fala dos Estados Unidos, né? Las Vegas, dinheiro da máfia. Miami foi dinheiro das drogas. E aí hoje as cidades que movimentam muito dinheiro.
O investimento ilícito.
Talvez aqui.
Você vê que é bom investir.
É, aqui também
aqui
tem.
Aqui também tem.
Você vê que a gente pode. Só que não é revertido.
Os caras só roubam pra eles.
Eles sabem pra onde vai.
Então, o que o Sammy quis dizer é que o crime organizado dá certo.
É,
lá nos Estados Unidos ele dá pra sociedade. Então vai ser uma boa série aí que vai contar o começo ali.
Quem é da série? Quem é?
É o Cole Hudson, que ele fez Yellowstone, que tá aí. Colocamos aí na tela. E o Stallone também vai fazer parte dessa produção, que vai explorar a história de Benny Banton. É um nome difícil.
Benny Banton.
É Benny Banton. Binion. Que é um trapaceiro. Você gosta de golfe.
Você que é trapaceiro.
Você que é gol.
Você que é um estelionatário.
Você que não vale nada.
Que gosta de passar trotes, você vai gostar.
Mas você... Não sei se você sabe, mas Las Vegas tá em franca decadência.
Sim. Tá.
Porque, claro. Porque a nova geração não joga mais.
Não bebe assim.
Não joga mais em cassino. Joga no...
Só online. No Tigrinho.
Na roleta online.
Roleta online.
Joga Pikachu.
É.
Não, e não é assim.
E não bebe também.
É, antes não, tava ligado a bebidas, a grandes farras, festas, prostituição, porque agora tem em todo lugar do mundo.
Isso, sabe?
E não precisa ir até lá.
Não, mas diz que não joga mais no.
Não gasta como antigamente.
Não tem graça mais.
Não joga mais no Blackjack.
Não sei. Por que vocês falam tanto em cima um do outro?
Eu tô quieto. Tamo aqui quietinho, só dá um buraco e a gente fala.
A gente não fez, Black Jack. A gente não fez a oficina do rádio.
Não é, a oficina do rádio, lá o professor Ciro César.
Ciro César, é.
Querido
Rádio Oficina.
É, Rádio Oficina. Não é, Delari? Vamos dar um curso pra cada um lá.
Delari vai dar o curso.
Né, Dedê? É isso aí. Professor Newton Traveco. Vamos?
Vamos.
Vamos? Acabou. Break? Você quer um break?
Já.
Então eu vou fazer um break agora para você. Oi. Muito obrigado pela sua audiência em todo o Brasil. Esse é o Pânico. Hoje, Padre Fábio Vieira e Stella Gontijo. O papo vai ser muito bom. Vai lá, Reginaldo Dió.
Olha o espírito, aperta aí, gente!
Notebook Lenovo Core 313, memória de 8GB e SSD de 256GB. Nas lojas 100, só 3.188 à vista. Ou 10 de 318,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Ventilador Tron 6 Pass, 50 centímetros, silencioso e econômico. Nas lojas 100, só 228 à vista. Ou 10 de 22,80 por mês, sem juros. Aproveite!
All day, all the dia, all the hits, non-stop.
Think about me when I go to the sea. I saw a fort there. We were all as if you shall receive. Yeah. So show this soul, sweetie, don't get greedy.
This is Jovem Pan.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Langani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
A número 1 do Brasil.
Jovem Pan.
Jovem Pan.
Falou, Tim Maia. Vamos que vamos.
Oh, não.
E votar a favor do próprio. Não, isso é um absurdo, não é só um absurdo, mas votou aumento lá.
É, pra isso não tem caminhada.
Aí o absurdo, além de tantos outros.
Muito bem. Então a pauta de hoje é. Qual é a pauta mesmo? O povo. É complicado essa pauta.
Não, é simples. Você pode. Se o povo acha, se a pessoa acha que é o povo ou o político tem que votar o aumento deles.
Não, o político já votou.
Então, ele vota nele mesmo pra aumentar o próprio salário e pra aumentar o número de votos.
Eu vou falar desses dados. Vai. Eu vou falar desses dados. Foi rápida a votação, viu?
Foi. Não. Foi 5 segundos.
Não, é rápida.
É. Muito rápido.
E vai custar bilhões, tá?
Vai.
Eu vou falar disso
daqui a pouquinho.
Vai dar bilhão.
Tá lá na economia?
Tá na economia.
Eu não falo mais nada aqui, porque senão os caras vêm encher o saco também.
E a gente não quer
que enche o saco. Eu não quero. Eu, 2026.
É uma meta de.
Eu não quero encheção de saco.
Sem trolha.
Quando eu era mais jovem, eu falei: não, a gente é juntos, podemos mudar. Isso. Juntos nós
juntos chegaremos lá.
Juntos podemos mudar alguma coisa. Já aprendi que...
Faça a sua parte, a festa
pra
da
pra mudar
democracia.
Alguma coisa é Guarulhos, Galeão... É.
E olha lá.
Que sal de Campinas.
É.
O de Campinas, ó.
De Campinas você pega o ônibus.
Viracopos. Isso. Pega lá o ônibus aqui.
Do rabo.
É. Você tá engraçadão.
Não,
tá também.
Impossível. Vai no shopping.
Ele tá engraçadão.
Ele tá. É a quarta ruiva hoje.
É a quarta ruiva.
O que vocês querem ir? O que vocês querem, Dedê?
Você desanima.
Quem vem hoje?
O que vocês querem?
Desanimou, né? Ah, hoje.
É.
Tô aqui. É o convidado que você quer saber?
Sim.
Já falou. Daqui a pouco teremos nossos convidados. A gente vai falar sobre a fé. Uma coisa interessantíssima. Quem são nossos convidados? Me pergunta.
Quem são?
Quem são os convidados?
Fala pra gente. O programa vai falar sobre fé e a vida do Santo Carlos Acutis, que você sabe muito bem, que é aquela história daquele santo
sim.
Que mexe com uma coisa interessante.
Jovens.
Os jovens. Sim. A internet. Para isso... Para debater esse assunto, a jornalista, que é a Estela Gontijo, vai contar um pouco da sua história de vida, dos milagres dele, da devoção ao padroeiro da internet.
É, que é o padre, né?
É o padre.
E ela parece que presenciou um dos milagres dele.
Você sabe esse que teve um milagre com um brasileiro. Muita gente... Ela presenciou?
Sim, parece.
Parece?
Ao que eu investiguei aqui, teve um milagre na vida dela, ela vai contar.
É? Então, programa que a gente precisa resgatar, Vermelhão, a fé. Que tem pouco aqui, às vezes a gente precisa.
Eu tenho fé.
Não, eu acredito que você tem mesmo, mas acho que te precisa.
Você não tem fé?
Muita. Muita. Eu, a coisa que eu mais acredito é em Deus na minha vida.
Não, a gente tem que ter fé pra tudo, né?
Não pra tudo. Tem coisa que você vai Corinthians, você vai sem fé. Você
não,
sem
fé. Você
não vai. Você vai na rala.
Você não,
sem você não fé, sai de casa.
Você não atravessa a rua.
Não, sem dúvida, mas tem hora que você tá mais no automático. Aí quando você recorda, Samidana, que tem o Deus no comando. Você vê Deus que acontecem comando. Coisas boas na sua vida.
Opa, é
olha esse ano que é maravilhoso. Maravilha.
Obrigado, né? Deus.
Então, graças a Deus.
Milagre também. Aqui.
O Sami não acredita em nada.
Acredito
mas, mas ele não acredita.
Só no saldo.
Mas é. Alguma coisa...
Não viu o metal.
É.
E no cachorro que tem em casa.
Ele acredita agora. Que ele tem que fritar frango pro cachorro.
Tem um cachorro agora que tem que cozinhar
pro cachorro.
Você
não acredita no amor?
Claro
no
que eu acredito.
Amor. Então,
chupou mesmo, velho.
Quem te ajudou?
E como você não acredita em Deus?
O Deus amor, é amor.
O amor, amor é Deus.
É. Deus é amor.
A porção?
Davi
se você qual falar é? Que Deus é amor, eu acredito
então,
em Deus.
Então.
É qual quem é? Trouxe o amor?
Qual é? Por que que falam? Somos imagem e semelhança de Deus.
Não, mas o Morgado com essa...
Não é físico.
É essa cara feia tua.
Peraí. Não é físico.
Ah, tá. Que susto.
É espiritual. É o, é o amor.
Entendi, o amor.
É, é tudo que está dentro das...
E as coisas, as coisas, a raiva, também, a inveja.
É, também é.
Também é isso, Deus?
Claro, tudo. Claro. Por isso que você tem o livre-arbítrio. Entendeu?
Entendi. Então eu sou um grande devoto.
Depois eu vou, eu vou falar com o padre.
Vai ter o padre
aqui
também.
Tem,
padre
Fábio. Tem explicação. Padre tem Fábio, explicação. Se você procurar aí, você, que é um, você que é um homem na internet, você
cético.
Procura, Deus está, você procura aí as cinco maneiras.
Cinco maneiras.
Que Tomás de Aquino, que foi, era um filósofo,
de Aquino.
Tomás de Aquino,
porra,
fez da existência de Deus. Aí, ó, pra você, é você que legal, gosta.
Resumido, né?
De filosofia da lógica, você filosofia, que é um homem da lógica.
A filosofia da ciência.
A então, resposta.
O Tomás de Aquino
é o motor imóvel, a causa eficiente, o causa ser necessário,
isso
os
aí,
graus de perfeição e o governo das coisas.
Pronto.
Acabou, Sammy.
Acabou, Sammy. Isso é aí, Tomás segue de Aquino.
Tomás.
É. Tomás. Tem um Tomás, tem outro Tomás também. Que é um Tomás engraçadão.
Não era tão santo.
Não era nada santo.
Mas vamos trazer então a espiritualidade pro programa? É bom?
Opa. Pô, é bom, padre.
Eu acho. Vocês ficam muito inteligentes,
sempre
artificial,
é bom.
Muito no IA.
Burrice real.
É, o Sammy gosta de
zoar. Ele gosta do chat GPTOca.
É, ele gosta.
Agora é o Zé do Frango. Ele é joeirinha.
Eu sou.
Você viu que o chat agora vai ser problema esses GPTOca agora, né?
Você viu?
Você leu?
Aham.
Da, você leu?
Li, da independência agora?
Não, não, do, não, golpe,
não,
do golpe?
Não, não,
tem
não.
Tem que drogar não, o chat não, agora.
O que, que acontece agora com o chat? Eles estão querendo agora manipular o chat.
Isso.
Por quê?
Por ele não tem independência.
Não.
Vão drogar o chat. Você
não,
tá tentando adivinhar.
Ele também apanhou, bolo fofo.
O GPT.
Você responde.
O GPT. O que que acontece? O que que acontece? Presta atenção. Presta atenção no pensamento.
Vamos lá.
Presta atenção no pensamento. O que que acontece? Todo mundo tá indo pro GPTOCA.
Sim.
Certo? Certo?
Sim.
Todo mundo tá entrando no GPT e tudo que o GPT fala é a realidade.
Batata.
Não existe discussão. Só que fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, vários do mundo inteiro, e tudo que é, tudo que o chat GPT pega é falado pelas pessoas.
Sim. Certo.
Então são as pessoas que têm mais dinheiro, as pessoas que têm mais
conhecimento,
mais poder,
acesso à informação,
que colocam essa informação. Então o que que o GPT virou? Virou preconceituoso.
Um amplificador.
Um amplificador do pensamento da elite. Então, o GPT, ele dá muita informação que não é bem aquilo,
sim,
que poderia ser
induzida,
uma coisa...
de ser...
É? É.
Então, precisa reeducar a...
Então, aí que tá. Você vai fazer o quê? Você vai dar uma...
Censurar?
Olha só a situação.
Você lembra daquele documentário da rede social? Documentário que o cara fala do perigo dos dados. Lembra, sim, que o algoritmo era preconceituoso?
Então, mas o
porque ele foi treinado para isso.
Então, porque ele pega tudo que é da internet e ele replica para você. Então, sim, fala, onde estão as pessoas mais inteligentes? Ah, estão nos Estados Unidos e na Europa. E os burros? Ah, os burros estão na África.
No Brasil.
Então, no Brasil. Então, o que que acontece? Isso é a verdade? Olha,
olha que loucura.
É o ponto, hein?
Esse olha é o ponto que nós estamos. Que
resolve aí, Sammy.
Dá medo. Quem vai resolver? Não. O STF?
O Sammy.
Pode ser.
Eu?
O STF.
O Sammy Dano.
Deixa comigo que agora eu resolvo.
Eu acho que não, porque provavelmente ele... GPT também. Acho
que
não.
Então, porque o GPT usa, não, ele usa tudo, né, Sammy?
Não, o que você está falando é o seguinte: ele usa uma base para treinar. Se essa base tem algum viés, ele vai repetir o viés.
Mas tá certo?
Então, é um reflexo da sociedade. A não ser que você saiba o viés e você pode fazer uma contraprogramação.
Então, sim, mas
só que já só fiz, você não sabe.
Então,
todos
mas aí
vieses.
Você vai interferir.
Por é que você não tem todos os vieses. Então,
porque o que não, eu acho que o cara, quando o cara foi falar isso, ele falou: "Pô, vou pegar tudo que tem na, sim, internet,
vou fazer um reflexo da sociedade."
Vou fazer um reflexo é da isso, sociedade.
Pelo menos
só que o cara da Biafra, ele não pode ser acesso, um gênio, mas ele não tem acesso àquilo.
Sim.
Então a informação do GPT é furada.
Exatamente. Ah, são as orientações mais utilizadas.
E agora? Sai dessa,
mano. No longo prazo.
Você que é o cara
fazer a gracinha do Emílio lá, não sei o quê, o Emílio dançando, o Emílio pelado. É gostosinho. Agora sai dessa.
Como é que você vai fazer com a mãe?
Sai dessa.
Como é que você vai explicar isso pra sociedade?
E agora,
agora você tem o número do compliance, você vai lá e.
Isso, liga, agora, só trazendo uma outra informação do que a gente falou ontem, daqui aquelas redes sociais.
Lá do Multibook.
Então, ontem... É, ontem ainda à noite eu ouvi uma matéria que é o seguinte: robôs dando golpes em robôs. Robôs que tentavam pedir os dados do dono do programa.
É, acontece da programação. Se você pode programar um robô
pra ser malandro.
Pra ser malandro. É a mesma coisa que você achar que a inteligência artificial só vai ajudar o bem. Vai ter bandido usando a imagem de outro.
Então, mas aí que...
Pronto, né? Só que o robô não tem consciência. Ele só segue comando. Ele não tem a consciência.
Ah, é a maioria dos bandidos brasileiros, então. É isso também.
Ele não tem raciocínio.
Não, ele não tem a consciência. Ah, vou fazer isso porque eu quero. Não, ele é programado, ele segue uma orientação.
É?
É.
É o prompt. Mas você acha que, por exemplo, nessa rede social, ele vai criar uma linguagem própria? Ele vai criar uma língua dele, dos robôs?
O ponto não é esse, gente. O problema é se as pessoas começarem a acreditar...
Se informar pelo...
Cegamente.
Sim. Perfeito.
Se as pessoas começarem a acreditar cegamente nesse negócio...
E a informação está errada.
Uma coisa é você usar como ferramenta, a internet, sim, não sei o quê. Outra coisa é você usar como um dogma.
Verdade absoluta.
Se você escrever a terra plana no Google... Vai ter site.
Perfeito.
Que afirma disso.
Eu sei, mas a preguiça do cara, ele... Exato. Coloca o negócio no GPT.
É tudo na hora. Acabou. E replica a informação.
Mas o Google também faz
isso. Mas o Google te dá 100 respostas. Isso, o GPT toca, não. Ele te dá e todo mundo
se direciona. O Google, ele te envia para sites, né? Links. Exato. Diferentes. O ChatGPT, ele te dá a resposta. Né?
Não, mas ele faz um compilado e coloca as fontes ali no cantinho.
Mas é um problema original.
Sim.
Que já existia. Que assim, o que está na internet é verdade. É o mesmo problema.
Eu sei, só que as pessoas vão para esse GPT e ele vira lei.
Sim.
É esse que é o problema.
Mas eu também já vi gente argumentando usando... Ah, o Google, eu vi um site que falou isso.
É igual você pegar uma fonte de notícia.
É pior porque a pessoa, ela nem sabe de onde está vindo a informação direito.
Muito bem.
Bom, chegamos a uma grande
polêmica.
Realmente, você pega a fonte, né? Desculpa, e a preguiça, gente, do ser humano também.
Exatamente.
A preguiça do cara ler um livro.
É muito mais fácil, sei lá, e... Porque essa inteligência artificial é um negócio muito legal, porque você nem precisa pesquisar mais. Sim. Mas o problema é se ela vier com viés atravessado no meio...
Caras não se aprofundar. Tem na medicina, né? Tem agora, discussão com os médicos.
E os políticos que
ela
em 5 segundos já resolveram o problema deles. Hein, Dedê?
E aí?
Aqui a gente tem que ficar camelando.
Nossa!
Sabe aquela sala lá no fundo?
Porra, não vai apertando, né?
Um momentinho.
Não é. Em 5 segundos. Tem as imagens?
Tem as imagens aí, ó.
Quais?
Da votação?
Temos as imagens.
O tempo rápido?
Tempo rápido.
Valendo!
Tem o tempo rápido.
Lógico que tem.
Tem? Põe aí rápido. Como foi rápido. Põe aí com o momento. Você pode usar na sua empresa agora. Olha lá.
E da imagem.
Quer dizer, mas com áudio. Quer dizer. Essa aí, né? Não tem som. Não, foi agora.
A última. É a votação. Tá sem som.
Não separaram, então é difícil.
Se quiser, olha.
É difícil. Aí procure na internet.
Ele pediu agora, pensei que você que tinha. Tem? Não. Eu tenho na resenha notícia. Tem que ter uma comunicação de vocês.
Não, eu não tenho.
Você, ele ouviu.
Eu achei que isso
um bom produtor escutaria o que ele falou e você já pegaria. Você fica lá moscando.
Obrigado.
O cara mosca. Se ele falou, tem a imagem, ele preparou 3 vezes. Será que tem o vídeo?
Sem briga,
não sei,
gente.
O quê.
Pelo amor de Deus, vamos tocar.
Você entendeu? Muito
bem. Chat GPT.
A gente tem a notícia.
De
agora
quem é a culpa?
Vamos lá.
Vamos?
Vamos.
Solta a vinheta. Vamos. Então solte a vinheta. Começa agora a nossa resenha.
Soca a vinheta. Resenha azul. Resenha azul. Resenha azul.
Resenha azul. Isso. Que mapa legal. Só para falar do salário do funcionalismo público, que você tocou nesse assunto, que foi muito rápida essa votação, como você trouxe aqui. Me parece que essa proposta que eles votaram numa velocidade assim, igual
uma velocidade.
A velocidade é assustadora. Segundo a informação aqui, atualmente é 46.366,19.
Isso, esse é o teto.
Esse é o teto. Isso. 46 mil reais, que não é pouco, né, Samir?
Opa! O teto não mexeu.
Não mexeu no teto. Só que tem a história das gratificações.
Isso.
Isso, os penduricalhos.
Penduricalhos, exatamente. Isso. que aí a Câmara poderá chegar até 77 mil mensais, conforme cálculos dos próprios técnicos legislativos. Sete pau. É isso que os caras estão fazendo. Então, assim, a gente aumentou o número do funcionalismo no governo Lula. Vale lembrar que também todo mundo vota junto, né, de vários partidos, para aumentar o próprio salário.
Eles fizeram várias coisas. Lembra que o Bolsonaro, na época do Paulo Guedes, deu uma segurada. Agora, eles estão já prevendo aumentos até 2029. Então, 26, 27 mil, vai subir. No legislativo, o auxiliar legislativo, por exemplo, é R$ 3.300. Em 2029, vai para 5.800. O consultor legislativo, que ganha R$ 13.753, vai, em 2029, ganhar 24 mil. Isso foi uma coisa. Certo. Outro problema foi a gratificação de desempenho em alinhamento estratégico.
É um Leonardo.
Que vai até 100%
isso aí
do salário. Então dobra.
Dobra o salário.
Também você vai poder ter uma licença compensatória. Então olha só, ó que maluco. Você fala assim, ó.
Certo.
Você vai ter 30 dias de licença, mas você não tira. E quando você não tira, você ganha dinheiro.
Isso aí.
E aí, as gratificações na Câmara também subiram. Aumentando vai de 40% a 100%. Para transformar em número, o impacto fiscal é de 4,3 bilhões só neste ano de 2026. Teve criação de cargos, reestruturação de cargos lá no MEC. Enfim, foi a festa da uva com festa você, eu, uva. Todos nós pagando isso. Então, se você acha que o imposto está alto, se prepare, porque vai vir mais, porque os caras estão gastando mais.
E foi o assim. Primeiro ato.
Foi de chegada.
O primeiro ato.
Os caras estavam de férias. Esse.
Tem aí? Separaram, o Dedê? Tá procurando. Tá procurando.
Viu? Lá. Se fosse no GPT...
Olha lá, o GPT é um problema.
Eles votam rápido, né, meu? Como a turma vota sempre a favor, pra eles mesmos, a gente já sabe que... Aliás, segundo as também, o funcionalismo atinge recorde no governo Lula, é a famosa carreta furacão.
Sim, isso eu vou falar daqui a pouco.
Também economia. Outro assunto, mas é gastar dinheiro a rodo, a gente sabe fazer muito bem.
Mas e aí, Sami? Até quando a gente vai nisso aí? Quando estourar a bomba, o que faz?
Não, é o seguinte.
Diga lá.
Não, é o seguinte, vamos ser honestos.
É preciso.
Não tem problema nenhum o país. Não tem, os velhinhos não foram roubados.
Sim. Saneamento, tá de boa.
Escolas de primeira qualidade.
A dengue não tá matando ninguém.
O Banco Master é o melhor investimento do Brasil.
Banco Master, CDB do Banco Master tá lá.
Sim, tá voando. Tá
beleza. Primeira sessão. Aumentar o salário.
Vamos resolver. É sim.
Pronto.
Lógico.
Não é, é a segunda. É. Tem algum problema? Não. Já resolvemos a maioria dos problemas desse país.
É que é ano eleitoral, né, Samidana? Então, ano eleitoral, a gente gosta de agradar todo mundo.
Mas é a mesma galera que vai falar, né? Esse ano mesmo, olha, precisamos melhorar a segurança, precisamos aí, a primeira coisa que eles fazem é aumentar o próprio salário.
A segurança deles, pô.
É, isso aí tá certo, né?
É. O que a gente tem que pensar é o seguinte: você tem o executivo que usa a Câmara e o Senado como contrapeso. Só que quando essas casas não fazem um papel de contrapeso, vai um saco sem fundo. E é o que está acontecendo.
Anderson, como se acha?
Ah, chegou.
Vai lá.
A favor, presidente. Eu quero votar a favor do requerimento do Kim.
Você está a favor?
Na verdade, a gente está votando o quê? Ali está escrito requerimento de votação nominal.
Votação nominal, quer dizer, ninguém...
Só para a gente entender o que está votando.
Rejeitado o requerimento.
Beleza.
É. Em votação, o projeto de lei número 179-2020.
O meu voto favorável, presidente.
Ressalvado o destaque.
Nosso também, presidente.
Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação,
meu voto contrário.
Plenário, comparecer pela rejeição.
Já votou.
Meu voto novo, presidente.
Aqueles pela aprovação permaneçam como se acham. Rejeitada.
Com voto contrário
destaque
do novo.
Destaque de bancada número 1. Requer destaque para votação em separado do parágrafo 5º do artigo
presidente,
10.
Presidente, registre o voto contrário.
Apresentado ao PL 179-2026.
Aprovado. Porque isso aí é o seguinte. Não, porque quem já resolveu isso aí são os líderes, a liderança. Já estava tudo resolvido
perfeito.
Antes.
Perfeito. Sentaram.
Cara vai o cara vai se perfazer lá. Mas aí é só uma questão de...
É lógico. Vai falar que votou contra.
Claro. O cara faz o acordo antes.
É lógico.
Senta lá.
Ele falou, isso não vale. Isso não vale.
Tá resolvido.
Não quero. Não vale nada.
Os partidos orientaram para votar a favor, com exceção do PSOL, não sei porque teve alguns trechos específicos, e o novo, que aí foi contra, mas obviamente foi um voto vencido. E aí a gente...
Eu não sei se na imagem era o Kim Kataguiri que estava falando para não, né? Aliás, o Kim Kataguiri, se tem uma notícia que pode ser interessante, uma notícia e boa, é a história do IPVA. Você viu que ele está com uma...
Não.
Você não viu a proposta dele? Não sei se vai passar.
Qual é?
Deputado... IPVA por peso.
Não, deputado federal propõe teto de 1% e cálculo baseado no peso de carro, segundo o Kim Kataguiri, e ele precisa coletar as assinaturas. Aí que eu te pergunto,
não
Samir.
Não dá certo isso.
Você sabe
acho que não.
Quem sabe vai pagar a conta?
Vocês sabem como é imposto de carro lá na Índia?
Como é que é?
É pelo tamanho, tem que ser... Por carro até 4 metros, paga menos.
Mas tem
acima
mais,
de 4 metros.
Tem mais sentido, porque ele ocupa
os carros só tem 4 metros.
Mas aí, só tem tuk-tuk lá.
Agora, nos Estados Unidos, se eu não me engano, é um valor fixo. Sim, né? Não importa se o carro custa 100, 200,
500
mil, ele é um valor fixo.
Mas é por peso também.
Não, não, mas os Estados Unidos, imposto é zero de carro.
Não.
Opa!
Não, não, não.
Tem uma licença. Tem um estilo de IPVA que é por peso também.
É. Mas aí é por estado, não?
Sim, tem
por estado. Se o cara tá no estado obeso, ele paga mais.
Por peso, você for pagar imposto, né, meu?
Qual é o imposto de carro nos Estados Unidos?
Por exemplo, na Flórida, a taxa é peso, mas tipo.
Não, não, tô falando imposto. Imposto do carro. Igual tem aqui, porra.
Não, o IPVA, o que a gente compara é a taxa de registro do veículo.
Não, então, o IPVA aqui, ele foi criado, você não era nem nascido.
Por causa do pedágio.
Tinha o pedágio.
Certo.
Então você tinha pedágio. Aí apareceu um político.
Opa,
por isso que aparece.
Verdade.
Uns prometem picanha, outros prometem não sei o quê. E a estrada era uma porcaria. Aí o cara falou, olha, eu tenho uma maneira...
De melhorar isso daí.
Eu tenho uma maneira agora, resolverei todo o problema do trânsito brasileiro. O Brasil está muito atrasado em termos de trânsito e eu acho o pedágio um absurdo. Então eu farei o seguinte. Eu vou cobrar uma pequena taxa de cada automóvel, dependendo do seu valor.
Tá.
E nós não teremos mais pedágio. Eu encerrarei todas as praças de pedágio do Brasil com um novo imposto chamado Imposto IPVA.
E aí acabou. É
Imposto do Veículo Automotor.
Pra melhorar.
Aí o povo...
Votem em mim. Estradas lindas.
Pagamos com felicidade.
Pagaram, a gente foi pagando. Todo mês de janeiro vem aquela porra do cacete do IPVA. Aí... Vai indo, a estrada continua.
Buraco pra cacete.
Aí depois de algum tempo apareceu outro polícia e falou assim: as nossas estradas estão horríveis, porque agora precisamos fazer uma parceria público-privada. Contrataremos outras empresas porque o estado é uma porcaria.
Não
conseguem mais resolver o problema. Asfalto, muitos buracos. Criaremos praças de pedágio. Aí o velho fala: mas eu não eu já estou pagando imposto. E vai sair o imposto? Não, não, agora será o IPVA e mais a taxa de pedágio. Essa é a história
do IPVA. Mas você sabe a história do Everardo
Maciel.
O que aconteceu?
Everardo.
Desculpa,
Everardo. É, o cara do fisco.
Então, mas o que aconteceu? Antigamente, as impostos da jurídica
certo.
E o imposto de dividendo. Aí o Everardo falou, olha...
Mas olha só.
Vamos dar uma simplificada. A gente tira o imposto do dividendo e cobra um pouco maior da empresa.
Simplifica.
Sim.
Aí aumentou o imposto da empresa.
Sim.
E aí?
E aí, agora, metendo imposto de dividendos. Então
aí.
Você paga os dois.
É isso aí.
Caímos mais uma vez.
Ai, que maravilha.
Porque na época, ele aumentou o imposto e tirou. Volta o outro, mas imposto, o outro não sai.
É lógico.
Nada é mais definitivo que o imposto
então,
provisório, segundo o Friedman, né? Se eu não me engano, ele que falava.
É isso. A história do cavalo. Sim. O povo não sabe a força que ele tem.
É.
E o cavalo também não. Por isso que montam em cima do cavalo e ele fica lá, ó.
É,
ele não sabe que.
Mas
ele...
a gente, se você tá falando do povo, o povo precisa apoiar. Então, se é uma iniciativa legal, precisa de 171 deputados para aprovar isso daí. A gente torce.
Nada
para...
é tão permanente quanto um programa ou imposto governamental temporário. Milton Friedman, um dos grandes economistas de todos os tempos, Escola de Chicago.
Esse é meu pedido, hein, velho? Que orgulho.
Valeu.
Mas agora nós temos um cara aqui que está fazendo muita gente ganhar dinheiro. Ele está levando dinheiro para você com moto. A gente está falando em gastar, tem que pagar o IPVA, tem que pagar a licença, tem que pagar um monte. Esse aqui, ele bolou um sistema que parece loucura, mas é um negócio genial, não é, querido Zuzi?
Ou seja, Felipe Félix está aqui e ele vai fazer uma pergunta, vai responder uma pergunta. O aluguel de moto, a gente está falando de muita coisa que não é rentável. É rentável?
Aluguel de motos é genial, né? Hoje nós temos franqueados ganhando 20, 30, 40 mil. O aluguel de motos, ele conseguiu juntar duas demandas, né? O delivery com as pessoas desempregadas. Aí foi um sucesso.
Eu queria que a turma entendesse, né, Miro? Como é que funciona?
Coloca agora a empresa. O Felipe já está aqui há algum tempo e ele está expandindo o negócio dele. Como é que funciona a Loca Agora?
Hoje a Loca Agora é a maior franquia de aluguel de motos do Brasil. Hoje nós temos mais de 1.100 franqueados e 19 mil motos alugadas. Como que é o nosso crescimento? Hoje o meu franqueado ele compra 10, 20 motos. Eu coloco dentro dos nossos galpões pelo Brasil e eu alugo essa moto do meu franqueado para o delivery, para os entregadores e para as empresas também que precisam de motos. Hoje tem muitas empresas também que alugam moto com a gente. Então, hoje, o meu franqueado, ele não precisa alugar espaço, contratar funcionário. Ele compra a moto e eu alugo ela para ele.
Entendi. Então, o cara vai comprar uma moto... Quantas motos eu vou ter? Eu quero entrar hoje. Qual é a promoção de hoje?
Hoje eu recomendo entrar com 10 motos.
10 motos.
É, eu fiz um acordo com a montadora, a gente vai dar um desconto. O cara vai comprar a moto com preço de 2025 e moto com modelo novo. Ele compra as 10 motos.
10 motos zero.
Isso, 10 motos zero. A gente cria o CNPJ para ele em qualquer cidade do Brasil.
Isso hoje, tudo você vai fazer?
Isso tudo.
Eu vou entrar só com a grana.
É, o meu franqueado não precisa me preocupar com nada.
Tá.
E o mais importante é que é lastreável, né? O maior investimento que ele faz é em moto, é patrimônio. Essas motos ficam em nome dele e do CNPJ dele.
Tá.
Ele comprou a moto, eu envio para os meus galpões. E hoje 10 motos vai custar 290 mil, viu, Emílio? E eu vou alugar essas motos sobrando 10 mil reais de lucro líquido. Hoje, por exemplo, se colocar no banco 290 mil, vai dar 2.500, 2.400. No aluguel de motos, dá 10 mil reais de lucro líquido.
Opa!
É quase o cara, meses, Emílio,
é interessante.
É,
né?
É muita gente, manda mensagem. Ah, como é que funciona a Loca Agora? É, rentabiliza, ganha dinheiro. Porque o que acontece, você me contou, o cara investiu numa Loca Agora, com o dinheiro que ele ganha na primeira, ele vai abrindo outras franquias também, né? Isso acontece?
É, hoje eu ensino meu franqueado a começar com 10 motos, depois disso ele não ganha dinheiro nenhum, ele vai juntando seus rendimentos lá, o motoboy paga diretamente pra ele.
Paga o investimento.
A gente não tem acesso ao valor do aluguel. E aí ele vai pegando esse lucro e comprando mais uma moto, vai aumentando. Franqueados aqui do Pânico, que tem 120 motos, gente do Pânico.
Caramba.
A gente tá no Pânico aqui há um ano.
Cara, 120 motos dá quanto?
Dá 120 mil por mês de lucro líquido.
Caramba.
É o maior do Pânico é esse. Eu tenho franqueado de 240, 230, mas o maior do Pânico, o cara começou junto com a gente ali há quase um ano, o cara tem um capital maior também.
E ele foi investindo.
Ele foi investindo, ele foi
confiando. Viu que funcionava.
Viu. O mais importante que o pessoal tem que entender que o dinheiro não vai pra gente. Ele compra moto, ele compra veículo. O papel da Loca Agora é alugar. Eu chego lá, alugo. Pego 290 mil, alugo. Ele vai receber ali 15 mil por mês de bruto. Vai ter 5 mil de despesa, né? Que é seguro, manutenção. E vai sobrar 10 mil reais de lucro líquido.
Você aluga pro motoqueiro ou pra empresa que faz esse serviço de logística?
Hoje 87% é pro motoboy, mas eu tô alugando muito pra empresa. Esse ano é o ano das empresas. Nós temos empresas assim, de delivery. Só a Kita tá chegando no Brasil com 500 mil motos que ela vai precisar pro delivery. É a maior empresa de delivery do mundo. Caramba. Eu já tenho parceria com ela em Santos, na cidade de Santos.
Entendi. Eles entraram por Santos, né?
Isso, entraram por Santos.
É chinês?
Mundo. Chinês. É a maior do mundo, é a maior empresa de delivery do mundo.
É tipo iFood
daqui. É como se fosse o iFood daqui.
Que é o concorrente do iFood.
E o bom é que elas estão disputando, está tendo uma guerra no delivery. Com isso, meu motoboy ganha mais dinheiro. Meu motoboy está ganhando hoje 8 a 9 mil reais por mês. E ele está pagando
aluguel certinho. E como é que funciona o motoboy com você? Eu sou o motoboy.
Sim.
Por exemplo, eu sou o cara que vai comprar, eu tenho dinheiro. Vou lá, 289, pá, tenho lá minhas 10 motos.
Sim.
E como é que funciona o lado do motoboy?
Tá, o motoboy sou eu que procuro. Cada galpão meu tem uma equipe comercial que fica ligando pra motoboy o tempo inteiro.
Gerando demanda.
Por que o motoboy vai pagar mais caro e vai alugar? Hoje banco não financia mais motos. Hoje os grandes bancos não financiam mais motos pra classe D e E. A única opção desse cara pra ele virar motoboy é alugando essa moto. Então eu alugo pro cara que tá negativado.
Entendi.
Então, ele alugou a moto do meu franqueado, uma coisa com a outra. O motoboy paga diretamente o aluguel pro franqueado.
Você faz a conexão, né?
Exatamente.
Não é, seja bacana. O capitalismo é espetacular.
É, mas esse é um cara que teve uma sacada, meu.
Não é?
Foi. O mercado
resolve
resolver problemas.
Exatamente.
Aí,
ele teve a sacada. Demanda tem.
É. Bom, então vamos lá.
Bora.
Eu sei que toda vez que você vem aqui, você faz... Porque... muita, por exemplo, já fiz 70 mil perguntas, saímos totalmente do roteiro aqui, porque tem muita pergunta, e eu acredito que você que está interessado numa coisa nova, que quer entrar no negócio novo, tem que fazer pergunta, e esse é o cara que domina tudo, que é o nosso querido Felipe. O cara vai entrar agora e vai fazer uma, vai se inscrever.
É, o que eu preparei para o pessoal hoje? Nós vamos dar uma consultoria financeira gratuita para você. Ele vai clicar nesse QR Code que está na tela, certo, ou no nosso site, loqueagorafranquias.com.br. Ele vai clicar e a gente vai fazer uma consultoria primeiro para ver se ele pode ser um franqueado. Se ele pode começar com 5 motos, 10 motos ou 15 motos. Isso vai ser gratuito. Se ele entrar agora no QR Code, ele vai ganhar gratuito, uma consultoria financeira feita por um especialista nosso. Ele passou... Ele pode ser um franqueado, tem uma live comigo hoje à noite e a gente vai dar um descontaço nas motos. Opa. A gente fechou com as montadoras um super desconto.
Ah, é?
Nossa, um desconto.
É oportunidade. É oportunidade.
É nas motos, não é na taxa de franquia, mas hoje vai ter um desconto nas motos inacreditável.
Você está trabalhando... Está trabalhando nesse, no lado das motos também.
Exatamente.
A outra ponta. Barateando o custo para você.
Porque o meu aluguel, ele permanece igual. Mas se meu franqueado comprar a moto mais barata, a rentabilidade aumenta.
Claro, claro.
Então, assim, é uma chance única hoje. As montadoras já aceitaram. Já combinei com as grandes montadoras. Para o cara comprar 10 motos. Nem pode ser muita hoje. Nem pode ser 20 ou 30. Hoje é dia de 10 motos. Cada um que comprar 10 motos vai ter um grande desconto nas motos.
Bom, essa grande oportunidade, demais. Ó. Pânico. loqueagorafranquias.com.br. Você que está no rádio, anota aí, ó, pânico.loqueagorafranquias.com.br. Quem está em tela tem o QR Code que você já vai direto. Oportunidade para você, sim, morando fora do Brasil, morando no Brasil, se tiver uma grana, quiser mudar um pouco o seu investimento,
tá aí, ó. E é uma oportunidade limitada, porque vai ser hoje onde você vai dar uma consultoria financeira. Entra na live do Filipão, cara, que é muito legal, que ele te ensina realmente como é que faz para você rentabilizar com as franquias. Parabéns.
Obrigado, Emílio. Obrigado, Zuckerman.
Isso muito aí, bem, gente.
Loca agora.
Entra aí. Valeu.
É isso aí,
é isso aí. Tem que contar a história um dia do Filipão aqui. Muito bem. Na live dele.
Dito isso... Vamos pra onde? Vamos break? Pro break? Então nós vamos pro break, pro Dedê. Vai lá, Dedezinho.
Calma, Dedê.
Eu levo meu mundo dentro da bolsa. Documento, celular, maquiagem, óculos, tanta coisa. Pra passar o dia inteiro na rua, tem que estar preparada. Mas confiança, leveza e segurança, eu nunca deixo em casa. É por isso que os novos lenços íntimos Dermacide Neutralize estão sempre comigo. Eles têm tecnologia Odor Control para neutralizar possíveis odores, ação hidratante e toque extra macio. Leva para qualquer lugar. E você? Dermacide. Sinta a diferença.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
It's a human sign. When things go wrong, when the sand of her legs and temptation strong.
things looking better, baby. Just passing through.
Deles foi o aumento deles, você não sabia?
Não sabia.
Você acha certo isso?
Erradíssimo, não acho certo.
Se tivesse uma lei que o povo decide se tem que aumentar ou não, você iria pra urna votar com o maior prazer, aumenta ou não
mesmo? Eu ia votar com o maior prazer, não acho certo aumentar o salário desses políticos.
E você votaria pra aumentar ou não?
Não, acho que não. Ui.
Tá vendo, ô Fuzil? As pessoas não sabem isso.
Ninguém tem informação.
Ninguém tem essa informação, Fuzil. Você tá falhando.
É.
Você tá falhando como repórter do povo.
Informativo.
Você não informou ao povo, você não deu essa informação ao povo e o povo não está sabendo. E você está cerceando a população de ter acesso a essa barbaridade. Pergunta aí se alguém sabe. Vamos ver, mais um. Porque você não informou.
Mas
Em cima disso, eu vou fazer o meu melhor. Ô, patroa, tudo bem com a senhora? Seu nome?
Ana Carla.
Dona Ana Carla, você sabia que os políticos ontem votaram o aumento de salário deles?
Sim, fiquei sabendo. Inclusive, eu sou CLT também.
Ah, é? E você concorda com o aumento dos políticos de salário?
Ah, nenhum pingo, né? Em vista do que eles gastam, as viagens e tudo mais, a gente é fichinha pra eles. É inacreditável esse valor, é inaceitável, na verdade, né?
Olha, tá que vendo? Voz sincera, e é isso,
tá vendo?
Que
representa. Ela tá bem informada.
O pensamento de todo mundo. Maranhão.
Maranhão pra trabalhar aqui.
Boa.
A senhora é a favor que o povo decide o aumento do salário ou o político tem autonomia pra isso?
Sim, nós somos a voz, né? A gente que coloca eles lá, então não é mais nada mais do que é certo da gente escolher nosso salário.